contra a informação. Um debate sobre os bastidores da mídia.
Olá, boa tarde a todos. Começamos agora mais um programa Contra a Informação. Tradicionalmente o Guilherme que faz essa introdução, mas hoje a gente está com alguma instabilidade nas conexões, né, dada a sobrecarga aí das companhias, né, no fornecimento de acesso à internet, enfim. Então, esse programa, ele se propõe a fazer uma discussão sobre os bastidores da mídia. A gente discute os processos de produção jornalísticas, os problemas, os percalços, né, e os pontos positivos do jornalismo. É um programa comandado por mim e pelo colega Guilherme Carvalho. Ele é ambientado tradicionalmente na Rádio Uninter, mas dada essa nova realidade do home office, a gente trouxe aqui para esse canal do YouTube essa discussão, sempre com um convidado, que nos ajuda a discutir, né, o jornalismo, a importância do jornalismo e os percalços, né, do jornalismo na sociedade. E para hoje nós temos uma ilustre presença da Angelina Nunes, que é uma jornalista mega premiada. Eu vou fazer uma breve apresentação, porque vai nos importar mais o que ela tem a dizer sobre as questões que nós vamos discutir aqui. Então, Angelina Nunes, ela foi presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e atualmente é conselheira desta associação, que propõe fomentar o jornalismo investigativo no Brasil, qualificar a cobertura jornalística por meio, tem um congresso anual, com vários cursos, né, várias oficinas, agora também no ambiente digital, para qualificar o trabalho jornalístico, sempre pensando que a informação é um serviço público e a sociedade precisa e merece ter uma informação de qualidade, porque essas informações, em grande medida, vão guiar as decisões das pessoas, né, da sociedade em geral. A Angelina, ela trabalhou muito tempo no jornal O Globo, e ali ela produziu grandes reportagens que foram premiadas internacionalmente, por exemplo, Os Homens de Bens, da Alerge, que mostra as tretas dos deputados estaduais do Rio de Janeiro, e essa reportagem ganhou, inclusive, né, entre vários outros prêmios, além do ESSO, também o Prêmio Rei de Espanha, e muitas outras reportagens. E a Angelina é uma pessoa extremamente generosa, porque ela compartilha o seu conhecimento e ela, inclusive, nos ensina nos congressos da Abrage e em outros ambientes como trabalhar em equipe, porque o jornalismo, ele é um trabalho fundamentalmente de equipe. Então, Angel, agora, para a gente começar essa discussão, eu queria já começar com a pergunta que é o tema central desse debate. Claro, a gente vai tangenciar o debate com outras questões que têm a ver com jornalismo, mas eu vou trazer já o tema central da discussão, que é o jornalismo sob ataque na sua missão de informar. O jornalismo a gente já tratou disso em outros programas anteriores com outros convidados, que o jornalismo, ele pode ser muitas vezes tão eficiente como uma vacina, quanto uma vacina, porque ele ajuda a orientar, guiar as pessoas sobre como se comportar para evitar o contágio do coronavírus. Mas mesmo assim, o jornalismo, ele está sob ataque nesse momento agora, como em vários outros momentos, né, da história, também esteve sob ataque. Como que você analisa isso quando a gente tem alguns dos principais agentes públicos do Brasil atacando a imprensa que busca fazer um trabalho que é essencialmente de interesse público?
Oi, Mauri, Guilherme. Antes de responder a pergunta, eu agradecer demais o convite. Você sabe que é sempre um prazer a gente estar conversando sobre a nossa paixão, que é fazer jornalismo, né? E tentar compartilhar aqui um pouco, num bate-papo aqui, tocando as figurinhas, né? Uhum. Eu acho que nos últimos tempos, eu tenho conversado bastante virtualmente com os meus alunos também, como é que você pode resistir a tudo isso. O jornalismo é resistência o tempo todo. Não tem como, entendeu? Não tem jeito. A gente precisa o tempo todo estar combatendo fake news, é boataria, é assédio online, é agressão física que você está na rua, entendeu? E as sandices, as cortinas de fumaça que periodicamente estão acontecendo assim, mas é demais, chega a ser assintoso a coisa, né? O tempo todo você tem que estar desfazendo armadilhas e mais, você tem que conversar e informar as pessoas, porque o jornalismo de qualidade é necessário, nunca foi tanto necessário, entendeu? Então, a gente precisa ficar atento. O que eu tenho conversado, até em grupos de zap, né, porque o WhatsApp agora virou uma ferramenta de você disseminar informação direto, né, informação de boa qualidade, tá? E também tem muito fake news que foi usado, enfim, nas últimas eleições e tal. O que a gente tem conversado, e eu tenho me debatido isso não só com estudantes, como com coleguinhas, querido, não compartilha o que você não checou, entendeu? Porque também o jornalista às vezes cai na tentação de rapidamente informar os amigos, olha, recebi essa notícia, vai lá, né? Antes de você compartilhar, vai lá e checa, vê se está bacana, se não está legal, porque se você repassar uma boataria, uma informação que foi fabricada, que não foi checada, que realmente que é uma informação podre, entendeu? Você também está agredindo o jornalismo, você também está agredindo a imprensa, né? Você não pode se descuidar. Nós não podemos nos dar ao luxo de se descuidar também da nossa função, do nosso papel. E a gente está sendo agredido, sim, o tempo todo. Isso é o absurdo dos absurdos, né? Quando eu comecei na profissão, e eu me formei em 1982, 28 de junho de 82, eu já trabalhava 2 anos antes, já estava fazendo estágio, nós éramos mal vistos na rua. Eu não me lembro disso. Eu me lembro, sim, que quando a gente estava numa cobertura policial, por exemplo, a gente ali estava em perigo porque você estava no meio do tiroteio, poderia sobrar algum para você. Quando você estava numa manifestação, mas você era reconhecido como um ator dentro desse processo todo, que estava ali buscando informações e que ia repassar informação de qualidade, né? O que está acontecendo hoje é que nós estamos sendo agredidos virtualmente, publicamente, fisicamente. Você está fazendo o seu trabalho na rua e você, de repente, leva uma bandeirada na cabeça, entendeu? Como assim, sabe? Porque as pessoas se dão o direito de agredir você, de você desqualificar a sua profissão, de você quebrar a credibilidade do jornalista, né? Você o tempo todo tem que estar atento. Você pode encontrar uma pichação, tá, morte jornalista, jornalista bom, jornalista morto, gente, sabe, a barbárie. Eu acho que a gente tem que estar muito atento, porque a gente está ali flertando ali com a barbárie. E eu não sei o que pode acontecer, né? Eu espero que a gente tenha instrumentos e a gente se organize de tal forma que a gente tem que parar e barrar esse tipo de agressão. Estamos sob ataque, sim. Entendeu? Já teve antes disso, na época da ditadura também, né? Cercearam várias né, vozes, várias expressões. Agora a gente está flertando de novo com essa barbárie. Aí eu acho muito, muito perigoso. Principalmente para quem está começando na profissão agora, entendeu? Que isso fica aparecendo um recado para dizer assim, olha, desista dessa profissão porque isso não é legal. E ao contrário, é uma profissão super importante para a democracia, precisa sim ter um bom jornalismo, sim.
Nossa, então,
alonguei demais, né?
Não, então, nesse caso, assim, eu acho que talvez a gente viva um momento paradoxal no jornalismo, porque ao mesmo tempo que nós estamos, que o jornalismo ele tem se mostrado altamente relevante, prestando as devidas informações à sociedade sobre esse momento de pandemia, né, trazendo a realidade, de outro lado, nós temos expressões públicas, a exemplo do presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo, que tentam descredibilizar esses meios de comunicação, dizendo que estão forjando informações para desgastá-lo politicamente. Como fazer? Porque ainda o presidente tem uma legião de asseclas aí que o seguem cegamente, enfim. Como que o jornalismo vai conseguir resistir? O que será depois, passada essa pandemia, porque uma hora ela vai passar, o que vai sobrar do jornalismo diante desse momento em que ele se apresenta importante, mas que ele está sob constante ataques de pessoas, figuras públicas importantes, que têm uma influência muito grande sobre uma parcela significativa da sociedade? O que vai sobrar do jornalismo depois dessa pandemia, na tua opinião?
Eu acho que a gente já está passando por várias mudanças dentro, né, na pandemia, não só na produção de conteúdo, como na distribuição de conteúdo também. O que a gente está fazendo aqui, essa conversa, isso já é um produto novo, correto? Né? É um produto que não tinha e é um produto que pode continuar pós-pandemia, porque você está informando, você está debatendo. A exemplo desse bate-papo, dessa live, tem outras lives que estão, né, em outras redes, não só nessa rede, em outras redes, né? E que isso eu acho que é uma coisa que vai ficar. Isso eu acho muito interessante. É a forma de você comunicar, de você chegar em outros lugares onde você não chegava. Porque o jornalismo já vinha em crise financeira? Já. Eu saí da redação em 2015. Antes de eu sair da redação, lá em 2010, as pessoas já estavam enlouquecidas porque já havia crise econômica, as redações já estavam sendo enxutas, né? Você já se falava, cadê o dinheiro? Se tem sinergia do online com o impresso, quem é que vai bancar isso, né? Como é que você vai monetizar isso? Então, eu acho que essa crise, essa é mais uma crise que a gente está vivendo, mas essa é uma crise muito importante porque tem um presidente, não só um presidente, como governadores e prefeitos, que estão atacando a imprensa, o nosso ofício, estão atacando o jornalismo e jornalista, para dizer o seguinte: olha, a gente pode te informar melhor. Eu vou te mandar um zap aqui com uma notícia que eu mesmo fabriquei, inventei, e vou te convencer que isso é verdade, entendeu? Essa, e a gente vive esse paradoxo, né? É uma loucura isso, né? Como é que você se informa bem? Pelos veículos, tanto os tradicionais quanto os veículos independentes que surgiram, os coletivos das periferias, que estão trabalhando maravilhosamente bem, que é muito interessante, né, esse trabalho desses coletivos. Eu sou apaixonada por coletivos de periferia do interior, porque eles fazem um trabalho muito legal. Então, o que é que vai sobrar depois disso? Já tem muita coisa interessante, já tem muito podcast bacana, e que a gente não tava, a gente pensava, podcast, ah, não, eu tenho que ter um super estúdio, eu tenho que ter um microfone bacana, tem que... Não, você pode fazer um podcast em situação, numa infraestrutura um pouco mais modesta, mas com conteúdo vai ficar. A informação de conteúdo, com conteúdo qualificado, ela vai sobreviver na pandemia e no pós-pandemia. Como é que a gente cobra esse governo? Fazendo o que a gente faz de melhor, meu querido. Vamos apurar, é escarafunchar, é não se deixar levar pela cortina de fumaça, entendeu? Ah, não, então vai lá a ministra, aquela senhora, e fala aquelas sandices. Então você, às vezes, fica emaranhado naquela sandice daquela ministra, que tem que ser noticiada assim, tem que ir para os livros de história. Há que se cobrar lá na frente, quando o neto, o bisneto lê para ver a vergonha que foi, vai estar lá e ele vai dizer: meu Deus do céu, que loucura, a gente viveu isso? Sim, a gente viveu isso, tá? Isso tem que estar lá no livro de história. Qual foi a participação que você teve? Como é que você colaborou para esse caos que está rolando? Todo mundo vai estar lá nos livros de história, né? Como é que a gente cobre o governo? Apurando. Se joga uma cortina de fumaça, então você desmonta a cortina de fumaça logo. Se em algum momento diz assim: não, olha, nós já estamos descendo do pico, né? Nós chegamos no pico, estamos descendo, então vamos provar que não está. Mas isso não pode demorar muito. Isso não pode você deixar passar 24 horas, 36 horas. Não, você tem que, mais do que nunca, você tem que apurar enlouquecidamente. O que, que pode também, uma outra coisa que poderia se fazer durante essa pandemia, um pool. Gente, por que, que a gente não para e sente o seguinte? Estamos em guerra, sim. A gente está vivenciando uma guerra. E o Mário Magalhães disse um negócio que é muito interessante. É uma questão de vida ou morte. E é, sim. É uma questão de vida ou morte. Tá? Então, por que, que a gente não senta, não se junta e... Vem cá, como é que a gente pode cobrir Brasília daquele cercadinho? Daquele cercadinho onde todo mundo fica ali horas e horas. E você é humilhado, agredido fisicamente, né? Você fica ali à mercê do próprio presidente incentivando que os seus correligionários, amigos, whatever, que está lá, agridam você porque ele permite e incentiva. Então, por que que todos os veículos no centro dizem assim, gente, vem cá, vamos, o presidente tem que continuar a cobertura? Tem que continuar a cobertura. Vamos fazer um pool. Sabe? Vamos fazer um pool para na hora que você que tá lá, um veículo que vai repassar para todo mundo depois a informação, mas esse todo mundo faz o seguinte, ele disse que vai comprar o remédio X. Esse pool, essa galera que está na retaguarda, começa a apurar enlouquecidamente para ver se isso é mais um fake ou não. É você trabalhar em colaboração. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que mudar a forma de pensar como é que a gente vai trabalhar, né? Porque senão fica um querendo dar um... O furo vai existir? Vai existir, sim. O trabalho do furo vai existir? Vai existir, evidentemente. Mas existem certas áreas que você pode cobrir durante a pandemia que você poderia fazer um pool, por exemplo. Ou, então, eu estava conversando com... Estou me alongando na resposta do cercadinho?
Não, né?
Deixa eu só fechar. Eu estava conversando com um amigo meu, jornalista também, sobre essa história do cercadinho. E aí eu falei assim, gente, sabe o que, que eu acho? E eu já tinha conversado isso lá no início de março, quando já estava começando a baixaria. O que, que poderia fazer? Eu me lembro que em 2013, em junho, quando teve as manifestações de junho, que os jornalistas foram agredidos, sim. A gente apanhava da PM, a gente apanhava de manifestante, apanhava de todos os lugares, entendeu? Eu cansei de estar dentro da redação e o repórter me ligar, me dar o retorno, e eu dizer, não, passa na delegacia, já faz o registro, já faz o boletim de ocorrência. Não, você fotografou o cara? Vamos lá, vai o apoio jurídico. O advogado ia na delegacia para acompanhar isso, porque era a única forma, eu acho que a única forma que você tem de começar a, sabe, vamos frear esse negócio, é você responsabilizar quem agrediu, civil e criminalmente. Aí começa a mudar, né? Mas eu me lembro que uma das coisas, né, que mudou foi quando o Hélio Gaspari foi para a rua. Quando ele foi para a rua e ele viu aquela correria em São Paulo, né, jornalista apanhando tudo quanto é lugar, bala de borracha. E aí eu fiquei pensando assim, pois é, já imagina se o Hélio Gaspari fica no cercadinho a manhã inteira, acompanhando como é que é o cercadinho, e ele faz o que ele fez lá atrás. Será que vai mudar a forma de cobrir? Vai mudar, porque ele é uma pessoa qualificada, reconhecida por todos os lados políticos possíveis, é uma pessoa que tem uma voz, como é que eu vou te dizer, reconhecido como um jornalista, né, bacana e tal, pereré. Será que mudaria? Será que os diretores de redação não iam perceber, ops, peraí, gente, não é normal, não vamos naturalizar as agressões. Na impossibilidade de mandar os diretores de redação para o cercadinho passar uma manhã, que também seria bastante pedagógico, por que não o Hélio Gaspari fazia o que ele fez? Porque mudou a cobertura. Na hora que ele foi para a rua, que ele contou como é que estava acontecendo, o próprio jornal onde ele trabalhava mudou a forma de cobrir, entendeu? Então, eu acho que a gente está precisando de ações mais pontuais, sabe? Porque senão fica parecendo assim, não, mas é aquele repórter que cobre Brasília, pô. Cara, é natural, não é natural você apanhar, não é natural você ser alvo de críticas, de assédio, não é natural, a gente não pode permitir que isso cresça, entendeu? Porque senão, vai virar uma barbárie, daqui a pouco para um correligionário pegar uma faca, uma arma, e se já estão dando bandeirada, imagina o que não pode acontecer. Desculpe, me exaltei.
Não. Perfeito, perfeito. Você é isso mesmo, Angelina. Muito passional. Você é autêntica na resposta.
Deixa eu pegar, aí... beber uma água. Vou beber uma
água. Não sei, Guilherme, se você tem alguma questão. Eu posso engatar uma que eu estava pensando em fazer aqui.
Só retomar ali, Maurinho. Não sei se vai ficar clara a pergunta, porque minha conexão está um pouco instável. Mas antes de fazer a pergunta, só queria lembrar que bastante gente já ali participando no chat, mandando perguntas, comentários, enfim. E no final dessa conversa, eu vou mandar o link do formulário para quem desejar ter o certificado de horas complementares. A gente vai falar também a palavra-chave aí no final. Aí vocês preenchem o formulário e vocês têm direito às horas complementares também, quem quiser o certificado, né? Hoje, Angelina, você falou ali um pouco da dificuldade dos jornalistas, não só na questão da violência, né, dos ataques, ofensas a jornalistas no momento do trabalho, da cobertura, mas lembrou também da própria dificuldade de obtenção de informação dos gestores públicos, de modo geral, né, quando falamos aí, sobretudo, do presidente da República, ministros, podemos citar vários outros exemplos de deputados, do judiciário, principalmente, vários outros órgãos também que têm sonegado informação ou dificultado acesso de jornalistas à informação. Será que um pouco desse problema não está relacionado a uma certa tradição brasileira do jornalismo chamado oficialesco, um jornalismo que está muito dependente das informações oficiais das instituições públicas do Brasil? E aí eu cito como exemplo o caso da cobertura que foi feita sobre a Lava Jato, com a cobertura extremamente dependente das informações do judiciário, né, sobretudo aqui da justiça, aqui no tribunal aqui em Curitiba, por exemplo, né, quer dizer, todas as informações que eram publicadas sobre aqueles casos vinham das fontes oficiais, não havia um trabalho de apuração necessariamente da imprensa, mas todas baseadas nesse tipo de informação. E talvez, a minha pergunta é, talvez será que nós não estamos sendo agora reféns de uma prática, e não estou aqui culpabilizando os jornalistas, porque muitos desses problemas estão relacionados à maneira como os órgãos de imprensa, as empresas de comunicação direcionaram os trabalhos nos últimos anos, cortando, reduzindo funcionários, exigindo a velocidade de apuração, exigindo velocidade de publicação das informações. Será que não é um pouco o resultado dessa história em se construir, sobretudo nos últimos anos, né? Uma imprensa mais dependente dessas informações que vêm dos órgãos oficiais?
Uhum. Olha só, é boa essa discussão, porque eu me lembro que o Diniz, se não me engano, posso estar enganado, porque às vezes minha memória me trai, o Diniz falava que existia o jornalismo fiteiro, né? Fiteira, porque tem uma fita com uma gravação, e aí eu vou revelar uma gravação, um grampo, né? E ele criticava muito esse jornalismo que ele chamava de fiteiro declaratório. Isso é uma prática? Sim. É ruim? Ia falar um palavrão agora, recolhe. É horrível, sabe? Por quê? Porque isso está aliado a uma preguiça também. É claro que é bacana você ter um procurador, um ministro como sua fonte e tal, e você recebe aquele dossiê e tal, mas aquele dossiê, a rigor, tem que ser o ponto de partida de uma apuração, gente. Não pode ser só o dossiê pelo dossiê, porque se você pegar e publicar, aí... É como você fica refém, como você falou, você fica refém dessa fonte que vai te municiando de grampo, de processos, né? Gente, eu cansei de cobrir processos e conversando com promotores, juízes, advogados, e eles passavam para a gente e queriam que a gente publicasse. Falei assim, meu amor, peraí, não é assim, né? Quer dizer, eu não falava meu amor, que eu não dou essa intimidade. Mas eu falei assim, olha, não é assim que rola, não é? Isso aqui é o início de uma apuração, tá? Isso aqui é bacana, legal, tem ali os depoimentos, tem os nomes das pessoas, mas vamos checar se realmente aquela pessoa é dona daquela empresa? Será que ela existe realmente ou é um fantasma? E que documentação é essa tão prontinha que cai na tua mão? Eu confesso a você, durante os meus 38 anos, gente, já perdi até as contas, mas quase 40 anos de jornalismo, entendeu? Eu não me lembro de ter caído no meu colo um negócio prontinho assim, não, sabe? Um documento prontinho, bonitinho, que você diz assim, uau, vamos. Eu me lembro, sim, quando eu estava no Globo, de ter chegado na minha mão, né, deixaram lá na portaria, um envelope pardo, a documentação estava perfeita, tudo bonitinho. Aí eu olhei assim e falei assim, gente, no meu colo vi um negócio tão pronto assim, tem alguma coisa errada, esse negócio é furado. E aí comecei a apurar ponto por ponto e vi que tinha sido um dossiê montado. Entende? Porque sim, já se faz montagem de dossiê e não é de hoje, tá? Porque há uma fonte que não quer aparecer, que diz que gosta do seu trabalho, mas não quer dar o nome nem nada, deixa na portaria uma documentação super interessante, que é que num primeiro olhar você diz assim, uau, isso aqui é muito bom. E aí você diz assim, eu falo assim, gente, isso nunca caiu no meu colo desse jeito, que negócio é esse? Aí você começa a ver assim, olha só que perigo se você não investiga. É o mesmo perigo quando você recebe parte de um grampo, parte de um depoimento, parte de uma papelada que está na mão do procurador, do ministro, do secretário, do advogado, seja lá de quem for que você receba. E aí você não quer nem apurar mais e você quer publicar. Você se torna refém daquela pessoa, daquela fonte, e pior, você não fez o seu trabalho, você tem que apurar. Você tem que apurar, você tem que checar, você tem que ouvir várias fontes, você tem que investigar. Apareceu o nome de uma empresa? Vai vasculhando até você descobrir quando é que ela abriu, quem é o sócio, onde é que ela funciona. Vai lá no endereço, aí você vai descobrir que não existe a empresa fisicamente, que ela é uma empresa de papel, que a gente chama, né? Quando a gente está fazendo matéria de administração pública, é uma empresa de papel. Ela só existe no documento, mas ela não existe fisicamente. Mas se você se deixar emprenhar só pelo documento que você recebe, você fez a metade do trabalho, entendeu? Você se tornou refém? Se tornou. É uma prática corriqueira dentro das redações? Claro que é. Sempre foi. Por quê? Ah, porque não dá trabalho, porque é mais rápido, porque é interessante, porque você... eu não tô
é mais
aqui.
Barato, né?
É mais barato. Olha, matéria boa dá trabalho. Matéria boa, investigativa, dá trabalho. Você tem que ter tempo, dinheiro e pessoal especializado. Se você tiver essas três coisas, tudo bem. O tempo, porque você tem que dar tempo para você apurar aquela matéria, né? Dinheiro, porque às vezes você tem que se deslocar, isso custa dinheiro. Você tem que ir no cartório e ver as custas processuais, isso custa dinheiro. E pessoal especializado é o seguinte, eu pergunto para os meus alunos, vocês já viram uma declaração de imposto de renda? Vocês sabem ler uma declaração de imposto de renda? Vocês já viram um contrato? Vocês sabem ler o contrato? Você sabe que, às vezes, eu fiz uma matéria que foi a Brasal, que era o fornecimento de quentinhas nos presídios. A gente fez em 2000, a gente ganhou prêmio, foi bacana, a matéria foi boa pra cacete. E a gente, quando a gente olhava assim, esse contrato é interessante... Quem é a testemunha do contrato? Pegava aquele nome, quando começava a procurar, aquele nome da testemunha, ele era proprietário de uma outra empresa que tinha entrado na concorrência, ou seja, era uma concorrência combinada. Mas se você não parar para ler o documento, entender, é chato? Dá trabalho? Dá. Você, às vezes, você recebe olhares atravessados dos coleguinhas? Recebe, gente. Cansei de estar... Momento verdade, cansei de estar dentro de uma redação com aquela papelada toda, lendo diário oficial, documento para cima e para baixo e tal, numa época que a gente não trabalhava nem com Excel, era numa cartolina. Gente, existe um negócio chamado cartolina, pilô, e aí eu botava o nome do cara, fazia o que dentro da delegacia se chama aranha, né? Você vai puxando assim quem são os sócios, quais são as empresas, e tinha coleguinha que passava e dizia assim, cara, por que que tu tá perdendo tempo com isso? Coisa chata. Por quê? Porque era difícil até pra gente conversar com os colegas, isso eu tô falando é lá da década de 90, tá, gente? Era até difícil a gente dizer o seguinte, olha, eu gosto de fazer esse negócio. Eu sou viciada em mediar oficial. Eu gosto porque eu sei que ali tem muita pauta, tem muita coisa interessante que a gente pode transformar aquilo numa matéria legal. Não apenas você receber aquele depoimento do cara que deu na delegacia e você pá, emplaca aquilo sem apurar, sem questionar, sem até duvidar do delegado, quando o delegado diz assim: ah, eu fiz uma operação em Vigário Geral. Vigário Geral é uma favela que tem no Rio. Eu passei por dentro de Vigário Geral, fui até Parada de Lucas, que é uma favela colada, às 4 da tarde, com 20 homens, não teve tiroteio nenhum. Cheguei em Parada de Lucas, na principal boca de fumo, não tinha droga, não tinha arma, e nós conseguimos prender um vaporzinho, um cara que vendia. Por que eu estou contando isso? Porque eu era uma jovenzinha, acredita, eu já fui uma jovenzinha, tá? Eu era uma jovenzinha que estava ali cobrindo polícia, que eu não gosto de cobrir polícia, e eu estava achando estranho. Eu falei assim: gente, mas eu já tinha feito matéria de... Eu fazia muita matéria de cunho social, quando tinha enchente e tal, incêndio, e eu conhecia Vigário Geral, eu conhecia a Parada de Lucas, né? E eu sei muito bem que depois que você sobe a passarela e desce, a passarela onde tem o trem, e desce, você já dá de cara com uma boca ali, já tem um cara com arma. Você não transita dentro da... Eu estou falando dos anos 90, você não transita desse jeito assim: ô, dá licença, estou aqui passando com 20 homens, vamos até a outra favela, caminhei de boa, 4 horas da tarde, cheguei lá, peguei uma butuca e voltei. E aí eu perguntei isso pro delegado. O delegado ficou uma fera, e o coleguinha que estava do meu lado, de um outro jornal, que cobria a polícia há 100 anos, olhou para minha cara e falou assim: deixa de ser idiota. E virou pro delegado e disse assim: o senhor desculpe, é que ela não está acostumada a fazer esse tipo de coisa. E o nome do bandido que tinha sido preso era o apelido era Canário, né? Aí eu falei assim: olha só, querido, né? Querido coleguinha, querido, você perguntou até agora, agora é minha chance de perguntar. Então, por favor, eu falei assim: doutor, não é uma pergunta idiota. Eu só queria que o senhor me explicasse como é que o senhor fez toda essa mecânica para chegar lá e voltar, e o senhor me dizer que não apreendeu arma nem droga, e a única coisa que o senhor apreendeu foi um bandido chamado Canário. Tem algum outro passarinho além disso? Ele ficou injuriado, pé da vida, e aí depois, pouco tempo depois, aí a gente descobriu que, enfim, era uma farsa, não tinha rolado nada, que eram aquelas apreensões que sempre existiram. De vez em quando aparecia aqueles revólveres 38 enferrujados, que você olhava assim: nossa, só isso que apreendeu? Você entra numa favela, um armamento gigantesco, é um revolvinho 38? Então, se você se deixa emprenhar, uso muito esse verbo, enfim, se você se deixa emprenhar por uma coletiva onde o cara está te enganando e você aceita aquilo sem questionar, então você recebe um papel que você acha que é bacana, um depoimento, um grampo que você acha que é legal, e você manda para adiante sem questionar. Então, jornalista que não apura e não questiona, meu querido, vai fazer outra coisa, vai procurar um seu rumo em outro lugar. Me alonguei de novo. Vai, Maurício.
Não, desculpa, até engasguei sozinho aqui agora.
Bebe água! Perdão.
Pior é que eu estou sem água aqui. Então, Angelina, você estava falando há pouco, aproveitando o gancho aí do que o Guilherme falou, né, dessa dependência das fontes oficiais, e que daí, para você ir além das fontes oficiais, para uma boa cobertura, você precisa ter tempo e dinheiro. Hoje, eu arrisco dizer que nós temos meia dúzia de veículos no Brasil, meia dúzia, sim, não passa disso, que realmente dá condições e tempo para os jornalistas produzirem conteúdo de qualidade. Os demais, essa coberturazinha assim de entrevista e tal, isso acho que a gente... Antes de ficarmos reféns de fontes oficiais, nós estamos ficando, nós jornalistas, ficando reféns das decisões empresariais. Porque muitas empresas de jornalismo impõem aos seus profissionais essa cobertura cotidiana que Sim. Muitas vezes não tem importância nenhuma, apenas para preencher. É, basta você olhar o noticiário das redes locais de emissoras como Record, Globo e tal. É um jornalismo muitas vezes de futilidade. E aí, você comentou antes que talvez uma das saídas aí para o jornalismo seja um pool, né? Eu acho isso bastante utópico, né? Eu não sei se impossível, mas muito difícil.
Difícil,
porque porque jornalistas, em geral, eles não são gregários, há uma disputa. São muito competitivos, né?
Sim,
e muito mais as empresas de comunicação. Tudo bem fazer lá uma joint venture, por exemplo, em determinada cobertura do jornal O Globo com a Folha de São Paulo, que não são concorrentes diretos, beleza. Agora imagine uma parceria, uma joint venture, uma cobertura, por exemplo, com a Rede Globo de televisão e a Rede Record de televisão. Impossível. Até porque a gente pode ver isso no noticiário, nos principais telejornais dessas emissoras. São Brasis diferentes que você vê no Jornal Nacional. Sim. E no Jornal da Record. Quando a gente trata sobre coronavírus, por exemplo, né? Então, é bem difícil. E esses meios, né, os veículos independentes ou esses nativos digitais que estão surgindo, eles ainda estão nesse processo que é muito lento e macerado de construção de uma audiência, enfim, uma estabilidade e sempre com o perrengue lá da falta de recursos.
Sim.
Então, você acha que seria viável mesmo esse pool, né, de coberturas?
Mauri, eu acho o seguinte, num tempo de pandemia, sim, seria viável. Não estou dizendo a vida toda, tá? Uhum. A gente está numa guerra. Se a gente estivesse numa guerra física, se a gente estivesse no meio da Síria, o pau comendo tudo quanto é lado, você poderia fazer um pool, né? Vai um fotógrafo, vai um repórter, vai não sei o quê, você faz um pool, faz a cobertura e aquela cobertura é distribuída. A gente tem que pensar como é que a gente pode fazer essa cobertura da pandemia. Você citou o Globo e o Valor que trabalham juntos e tal. Beleza. Ah, podia fazer o Globo, Folha e mais Valor e mais não sei o quê e faz essa cobertura. Beleza. Record e Globo trabalhando, TV Globo trabalhando juntos, eu acho que é como você mesmo falou, não dá para trabalhar junto. Mas se pudessem ter essas parcerias, né? Alguns jornais se juntassem, né? Alguns veículos se juntassem para fazer parceria, eu acho que sim, que seria viável. Não é tão utópico assim, seria viável, tá? Porque a gente está num momento específico de cobertura. Da mesma forma como lá fora, Panama Papers, juntam-se vários, né? Vários jornalistas de vários lugares, e você faz uma cobertura pool, e você depois distribui e tal. Então, a gente, é uma coisa assim, é pandemia. Mas eu queria voltar só no quando você falou da coisa do dinheiro, né? De tempo, dinheiro e pessoa especializada. Uma coisa que não acontece dentro das redações e deveria acontecer é você repassar o teu conhecimento para o outro. Isso acontece no contato informal, né? Por exemplo, quando eu comecei a cobrir administração pública, né, eu não entendi absolutamente nada e conheci uma repórter chamada Elaine Rodrigues, que trabalhou no Globo. Cara, era uma coisa de excelência, né? Infelizmente, a gente perdeu a Elaine, ela faleceu de câncer, e foi com ela que eu aprendi a ler documento, foi com ela que eu aprendi a desconfiar daquele defiro, daquele 2003 barra não sei o que, para entender aquilo. Ela me repassou este conhecimento, ela me ensinou a fazer isso. E eu fiz isso com os repórteres que trabalhavam comigo, com os repórteres que faziam parte do grupo de administração pública. Eu repassei também isso, eu não só repassei como ler documentos, como ensinei a editar, porque eu acho que a gente tem que compartilhar conhecimento, sim. A gente tem que ser a gente tem que formar pessoas melhores para poder você também fazer outras coisas interessantes, e você trabalhando junto, você consegue fazer um trabalho legal. Isto não acontece dentro das relações, acontecem coisas pontuais. Deveria ter um, pode chamar de workshop, sei lá o que, que a gente vai chamar, bota o nome que for, mas que os mais experientes num determinado assunto, que pudesse, sabe, você também que chegou agora, você que é o estagiário, você que é o menino que chegou agora, se formado há pouco tempo, você quer aprender isto em qualquer área, no futebol, na cultura, saúde, no ritmo, na cobertura de cidade, você... Sabe, você repassar isso, você está formando pessoas também, mas isso não acontece dentro das redações. Quando você entra na redação, parece que o negócio é assim, ó, bicho, você já sabe, você já está pronto, eu não vou parar para ensinar. Então, eu tive a sorte ao longo da minha carreira de encontrar pessoas que me ensinaram coisas com as quais eu aprendi muito, entendeu? Então, eu me sentia, na minha cabeça era assim, não, pô, eu também aprendi, eu também vou compartilhar isso. Isso tem que ser uma prática dentro da redação, sabe? E que não tem, porque, como você mesmo disse, o jornalista não é um bicho gregário e é um bicho vaidoso pra cacete, todos nós somos, nós temos um ego gigantesco, meu, acho que não cabe nem dentro daqui de casa, entendeu? Mas tem uma hora que você tem que pegar o seu ego, botar de lado, né? E você diz assim, e aí, que nós vamos fazer? O que nós temos para hoje? Vamos mudar o mundo? O que nós vamos fazer hoje? E aí você trabalhar em conjunto para uma coisa melhor, né? É utopia? Não, não é utopia, porque a gente pode fazer isso. Eu já fiz trabalhos em equipes onde a gente fez isso, onde a gente juntava pessoas que tinham um ego gigantesco, mas uma qualificação incrível, né? E que às vezes nunca tinham trabalhado juntas. E a gente conseguiu, bota o ego de lado e a gente conseguiu trabalhar. É isso que a gente tem que fazer agora também, gente. Não tem jeito. Não adianta você querer, ah, não, o jornal X não se junta com a rádio Y, que não se junta com a TV, não sei o quê. Então, quem tem alguma afinidade de pensar o seguinte, o jornalismo está sob ataque, vamos, né, como é que nós vamos sobreviver a tudo isso? Como é que nós vamos informar com qualidade? E aí você fazer, sim, pequenas parcerias, eu acho que é possível, eu acho que é viável, sim. É, você falou só dos nativos digitais, porque eu tenho que anotar, senão eu esqueço. Dos nativos digitais. Um dos problemas é esse, é a falta de grana. Como é que a gente vai monetizar para você conseguir fazer um trabalho de qualidade? Então, a gente fica à mercê, eu falo a gente, porque eu também faço parte de um site de mulheres 50 a mais. O que que você faz? Você fica à mercê de editais, de bolsas, reportagens, de zilhões de outras coisas para poder você viabilizar matérias interessantes. Então, o tempo todo, a gente, se os veículos tradicionais estão enfrentando problemas financeiros e as redações estão enxutas, os nativos digitais também. Mas o que a gente não pode perder o foco é que a gente tem que informar com qualidade, entendeu? Tem que ter conteúdo, senão ninguém vai comprar, nem pagar, nem nada.
Eu só queria aproveitar esse teu gancho aí, que você falou desse... Eu tenho 30 anos de profissão, não sou tão experiente como você, né? Não tenho
tanto tempo quanto a prática. Mais idoso sem chamar de idoso, né?
Mas, enfim, eu aprendi muito. Um grande aprendizado na minha carreira profissional foi na interação com outros colegas jornalistas, né? Tive grandes professores da interação. Isso. Tenho dois nomes assim que são sagrados para mim no contato diário: o José Masque, o Ganchão e o Montezuma Cruz, e também no ambiente de redação. E aí é que eu acho que talvez uma herança Isso. negativa pós-pandemia vai ser essa perda de interação. Pelo seguinte, você mesmo já observou que existe muito pouco dessa troca nas redações hoje, e a gente tem que dar sorte, como você teve, de encontrar algumas pessoas maravilhosas que contribuíram para a tua formação. E daí você retransmitiu isso. Então, a minha leitura, talvez de momento agora, é que as empresas de comunicação começam a perceber que é possível que os jornalistas trabalhem em casa, o trabalho remoto no jornalismo vai ser cada vez mais presente. E aí, é mais barato para as empresas e talvez elas continuem assim. Isso vai levar a uma perda dessa interação nas redações que permite essa troca que faz com que os jornalistas aprendam mais. Porque nós, seres humanos, não só os animais, assim, em geral, a gente aprende pelo modelo, né?
Isso.
O modelo que a gente vê. E a gente vai perder esse contato diário com os nossos modelos, os nossos exemplos. Isso não seria, não sei se a minha leitura é equivocada, não, eu faço assim no calor dos acontecimentos aí da pandemia, mas você tem uma leitura um pouco similar a isso e que pode ser um reflexo negativo que a pandemia vai deixar para o jornalismo aí no futuro?
Eu acho que o efeito negativo é esse, é você perder o contato. Gente, você aprende com seus pares, né? Você aprende com seus erros, com o erro do vizinho, né? Você aprende ali, na hora que está fechando, por que que escolheu essa foto e não a outra? Por que que o título é assim e não o outro? Você aprende ali no dia a dia. Esse contato é ruim, porque a gente vai perder. A gente já está perdendo. Porque os donos dos veículos, eles já perceberam que vai ficar mais barato ter o jornalista em casa, entendeu? Uhum. Só que a que preço você vai ter isso, né? Você vai ter um preço que você vai pagar. Ele tá para você trabalhar de casa, você tem que ter uma disciplina muito grande. É sério, você tem que ter uma disciplina. Você tem que saber que eu estou trabalhando, como é que eu vou apurar, né? Se na redação você sai de casa e vai para a redação, você se desloca, quando chega lá, você tem esse convívio, o aprendizado, que é fundamental. Você vai ter uma geração que não vai ter isso, que perdeu. E você vai ter uma geração aí que começou a ter esse gostinho desse ambiente, de aprender em ambiente, e foi cortado e vai ser cortado. Isso vai ser péssimo. Péssimo, porque você perdeu a oportunidade de aprender, perdeu a oportunidade de evoluir como jornalista, né? De você evoluir, como eu falo, com os erros também, que é no erro que a gente aprende a melhorar, né? De você se cobrar, de você... será que eu estou na pauta certa? É você conversar com um coleguinha, o coleguinha diz assim, cara, eu tenho uma fonte que vai te dar um negócio bem bacana, e aí ele passa a fonte para você, ou ele te ajuda a ler o documento, e diz assim, cara, não é isso não, olha, tu tá indo pelo lugar errado, não é bem assim não, pera aí, vamos por aqui, e aí você percebe que você tá indo pelo caminho errado, mas nessa troca, no cafezinho que você foi tomar e que você comenta com outro coleguinha, às vezes de outra editoria, e o outro coleguinha te dá uma visão que você tinha, poxa, eu não tinha pensado nisso, pô, vou fazer assim. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver lá. Isso você, Maurinho, vivenciou, eu vivenciei também. E é ruim quando você vê que vai ter uma geração que não vai vivenciar isso, que vai fazer o seu trabalho remoto. Uma coisa é você ser correspondente. Não, eu sou correspondente na China, e aí eu estou trabalhando lá remotamente, ou como um amigo meu, que é o Vinícius de Assis, eu estou lá na África do Sul, eu sou, né, estou correspondente lá, mas ele conversa com os outros correspondentes, eles se juntam, eles se conversam. Agora não, agora na hora que você isola o jornalista na casa dele, ele vai conversar exatamente com quem? Será que ele está... Né, e o mais jovem? O mais experiente ainda faz o que a gente está fazendo aqui. Faz live, faz conversa, faz chat virtual, discute uma pauta com seus amiguinhos e tal. Mas e os mais jovens que chegaram agora? Que eles não vão ter acesso a esses mais experientes, entendeu? Essa interrompeu, isso é muito ruim, isso é muito ruim. Tem como parar isso? Eu não sei, porque as vedações que a gente vivenciou também não vão existir mais. Aquela coisa de você estar trabalhando aqui e o outro estar trabalhando ombro a ombro, né? Que é óbvio, também não é saudável você estar num espaço, 200 e tantas pessoas, é ombro a ombro, você está assim e tal. Mas esse fervo, né? Isso tudo, isso contribuía para a tua formação, contribuía para a forma de você apurar, contribuía para você começar a pensar, discutir sobre jornalismo, e isso vai ter uma geração que não vai ter. A galera que está no estágio agora, a galera que está se formando, vai ser um outro ambiente, uma outra coisa, né? E por isso que eu acho que o grande desafio, e aí, voltando na história da formação, vai ser na aula, vai ser na formação dessa galera agora. que a gente vai ter que mudar a forma de dar aula, a gente vai ter que mudar tudo, né? Eles já vinham trabalhando e você já vinha formando pessoas que iam trabalhar num outro mercado de trabalho, né? Uma outra coisa, produzindo conteúdos, produzindo mil coisas que não era necessariamente redação tradicional. Mas você, ou bem, mas tinha aquela convivência. Ah, vai trabalhar no site X, independente, mas você tem ali uma mini redação, ou uma mini redação virtual, seja lá o que for. Mas agora você trabalhar sozinho, trabalho solitário, eu não sei. Eu temo que é um ponto negativo, uma perda muito... Vai ser sentido muito, muito. Quem está entrando agora vai sentir. E quem já está também, tem esse outro caminho de você fazer chats virtuais e você continuar a discussão, né? Você conversar pelo WhatsApp, você discutir. Mas quem está se formando agora, quem está entrando, não sei. É meio... Desanima um pouco, mas não podemos desanimar.
Guilherme, não sei se você tem alguma questão aí para levantar ou alguma pergunta.
Não, eu queria deixar aqui para a turma o link do formulário lá, Maurício, para o pessoal poder preencher, para quem quiser o certificado de horas complementares. Tá? A palavra-chave é apuração, a palavra dita aqui pela Angelina. Então, se preenche o formulário lá com essa palavra-chave. Ok? Nós temos aí já com 50 minutos de bate-papo, mas caminhando aí para o finalzinho, não vai dar para ler todas as perguntas, todos os comentários, mas uma pergunta que passou aqui, que eu achei que está conectado com o debate, que eu acho que é interessante, o José Renato Oliveira, ele diz o seguinte, Angelina, com a crise das empresas jornalísticas, demissões, profissionais sobrecarregados, dá tempo para dar tempo para apurar? É a pergunta que ele faz aí.
Se vai dar tempo para apurar?
Isso.
Não, ele não perguntou isso. Zé Renato, já estou te chamando de Zé. Olha a intimidade, Zé Renato, olha só. Tem crise, sim. Tem demissão, sim. Tem sobrecarga, sim. Mas a apuração faz parte do trabalho do jornalista. Ele não pode deixar de apurar. Então, ele tem que pensar o seguinte, vamos administrar direito o nosso tempo, mas ele tem que apurar, sim. E a grande questão é, quando eu falo lá atrás, na formação que tem que existir dentro das redações e tal, porque não é só na matéria de fôlego, né, que você tem que ter todos aqueles cuidados, uma apuração rigorosa, cruzamento de dados. É na apuração do dia a dia, sim. É naquele, sabe, é naquele prefeito que diz assim, olha, hoje estou inaugurando mais uma escola aqui na Zona Norte, Pereré Pão Duro. Aí você, por exemplo, ok, aí você vai lá, será que tem evasão escolar naquela área? Quanto foi gasto naquela escola? Você, né, e os alunos? De onde vêm esses alunos? Você vai além do release, além daquela declaraçãozinha. Isso é apuração. Então, a gente não pode achar que, pô, eu estou super sobrecarregado de trabalho. O cara falou que está inaugurando, bicho, embrulha e manda, e ó, um abraço, inaugurou e tchau. Não. Desculpa, com todo respeito, né, Renato, mas não apurar é um jornalismo preguiçoso, entendeu? Eu bato em cima da questão da apuração, porque a apuração é que vai balizar se a sua matéria tem um conteúdo relevante ou não tem um conteúdo relevante. Por que que vai ser importante isso? Porque lá na frente, quando começarem a, né, descobrir caminhos para monetizar as coisas, o que vai sobreviver são pessoas que fazem conteúdo relevante. São jornalistas que eles constroem a sua própria credibilidade, entendeu? E você só constrói a sua credibilidade junto aos seus pares, junto às pessoas que te leem, te escutam no podcast, seja lá qual for a plataforma que você usar, você só constrói isso com um trabalho bom, com um trabalho bacana, com um trabalho relevante, entendeu? Dá trabalho. Gente, ser jornalista, isso dá trabalho. Matéria boa dá trabalho. Não é negócio assim, sabe? Vou fazer um story e vou mostrar a unha, que ainda nem pintei, né? Mas eu vou mostrar se eu ganhei esse esmalte. Eu acho que não sei se coloco esse esmalte ou esse esmalte. Vai ter espaço para isso, como já tem? Ok, vai ter. Mas imagina... Isso aqui é uma loucura da minha cabeça, que eu fico pensando assim, porque eu sou rata de ficar zapeando, vendo mil coisas. Aí eu fico olhando assim, falo assim, gente, essas pessoas, né, blogueiros, influencers, né, que faziam cabelo, ai, hoje eu não acordei com cabelo legal, igual a mim, o cabelo tem vida própria. Ah, não acordei com cabelo legal, ai, gente, tô aqui tomando meu chazinho e tal, não sei o quê. Isso, tá, sabe, vai ter que mudar. Hello, vai ter que mudar. Sabe por quê? Porque a gente está vendo Lázaro Ramos, que tem live todo dia, e live com consistência, live com conteúdo, live bacana, live onde você aprende um monte de coisa. Aí você tá, pô, mas ele é jornalista? Não, ele não é jornalista. Mas ele vai, a audiência dele vai tirar de cena aquilo que só está preocupado com a maquiagem, sabe? Olha o que eu estou comendo hoje. Sabe aquele café da manhã que é um assinte para um Brasil onde pessoas morrem de fome? Gente, na boa, blogueiros, claro que o blogueiro não vai estar aqui me ouvindo, mas, gente, é feio, é rude. Você mostrar, parece nos anos 80, sabe aquele café da manhã da Xuxa do programa? Que tinha lá suco de laranja, maçã, 3-4 pães. Gente, na casa dos pobres não tem 3-4 pães, tem um pão. Sabe? Se tiver manteiga, ótimo, mas a manteiga vai e volta, entendeu? Para poder sobrar para o outro pedaço de pão. Então, as pessoas estão descoladas da realidade. Essas pessoas, elas já estão com a audiência caindo, porque na pandemia elas não sabem o que fazer. Que é uma, aliás, é uma outra discussão para uma outra história. O que diabos esses influencers vão fazer pós-pandemia? Porque ninguém está preocupado, as pessoas estão preocupadas em sobreviver. Eu não quero saber se você pintou com a unha, se você deu festa não sei aonde, porque você sobrevivia do externo, das festas onde você frequentava. E aí você está dentro de casa. Você vai fazer o quê? A festa na cozinha. Vamos aqui, vamos fazer uma live sobre estrogonofe. E aí você vê que tem gente com lives ótimas, entendeu? De música. Tereza Cristina é simplesmente maravilhosa. Todo dia. São lives que duram 3 horas, 3 horas e meia. E ela fala sobre samba, ela fala, ela canta sem instrumento, sem nada. As pessoas interagem o tempo todo. Aquilo dali é um influencer, sim. Então, blogueiros, aprendam com quem está fazendo, entendeu? Aí você vê o Lúcio Mauro Filho fazendo uma live de tarde, lavando louça, conversando e botando uma playlist e tal. Lives interessantes, aí você tem o Lázaro, que eu já falei, você tem uma infinidade de pessoas que estão fazendo lives consistentes. Isso é um produto que vem para ficar, e esse produto vai bater naqueles influencers que não tinham conteúdo. Então, Zé Renato, desculpa, eu esqueci o sobrenome, mas Zé Renato é o seguinte, da mesma forma que esses caras que estão agora subindo com as lives bacanas, porque tem conteúdo. Tá? Mas nós, jornalistas, temos uma função maior ainda. A gente tem conteúdo, a gente pode apurar e a gente pode fazer live bacana, como tem muitos jornalistas fazendo live bacana. Então vai ser um mundo diferente, com conteúdos diferentes, sabe? São podcasts interessantíssimos que estão sendo feitos. E Zé Renato, deixa eu só te dizer uma coisa. Tem muita coisa bacana. Eu virei, fiquei viciada agora nos podcasts que eu recebo todo dia, a galera da Associação Brasileira de Rádio Comunitária, que manda um zap sensacional, apenas the best, entendeu? Com mil dicas. Sim, meu amor, rádio, porque a gente está falando de deserto de notícias, a gente está falando de um Brasil onde não chega banda larga, internet, onde isso aqui, que é um smartphone, isso aqui é coisa de luxo, entendeu? A gente está falando do lugar onde chega a rádio. E aí a gente tem que entender isso. Pô, vamos fazer um conteúdo bacana para a rádio? Vamos fazer. Sabe? Tem um monte de coletivo interessante fazendo. Porra, vamos aprender um com o outro. Agora, arranja tempo para apurar sim, Zé Renato, porque eu sei que você é um cara legal e você vai arrumar um tempinho para apurar, tá?
É, inclusive, Angelina, ele até diz aqui que esse tem sido um dos grandes desafios, mas ele concorda que a apuração é fundamental no trabalho jornalístico também.
Uhum. Só queria aproveitar uma deixa que a Angelina falou sobre os influencers, né? Numa entrevista, do meu ponto de vista histórica, do Roda Viva de segunda-feira passada agora, o Felipe Neto,
histórico.
Por mais que, assim, lá no início ele tenha falado muita bobagem, muito possivelmente ele vai falar bobagem ainda, mas ele falou um negócio que eu acho que, assim, é uma pessoa que não faz jornalismo, mas que reconhece o valor do jornalismo. Ele enfatizou isso umas 2-3 vezes, uhum, da importância que o jornalismo tem para a sociedade. E então, a gente tem de outros atores sociais que acabam competindo com a gente, né, com os jornalistas, uhum, na busca por público, por audiência, mas que reconhece o trabalho, a importância do trabalho jornalístico. Então, assim, se outras pessoas que não são do ecossistema jornalístico reconhecem a nossa importância para a sociedade, nós precisamos ter esse reconhecimento. E como que nós vamos fazer isso? Aproveitando já a resposta da Angelina ao Zé Renato, também vou chamá-lo de Zé Renato, acho que é José Renato. Uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos, a média, em geral, nas instituições, na Uninter, pelo menos a média para passar é 7. É o mínimo, uhum, que se espera de qualquer pessoa em qualquer área. É o mínimo, mínimo. Uhum. Mas de, sei lá, uma pesquisa do Jack Meeks, da Universidade Federal de Santa Catarina, apontou, acho que em 2015, apontou em torno de 130 mil jornalistas na ativa no Brasil. É isso, né, Guilherme? A grande massa, sei lá, 99% desse pessoal está na média 7. Quem consegue superar essa média, vai para 8, 9, 10, a exemplo da Angelina, são as pessoas que realmente servem de modelo para aquilo que a gente estava falando antes, de como fazer jornalismo. Uhum. Mas pergunta agora, aproveitando o gancho lá da pergunta do Zé Renato e da resposta da Angelina, como que a Angelina ou o Mário Magalhães, com quem a gente falou na semana passada, como que eles chegaram nesse estágio de sair da média 7 e chegar no top, no 10, com apuração? Se eles não tivessem feito uma apuração bem feita no jornalismo, o trabalho deles não tinham ganhado essa relevância que ganharam, não teriam recebido premiações, não teriam provocado mudanças, né, naquela realidade que foi exposta naquela reportagem, é por causa da apuração. A apuração é a essência do jornalismo. Muito e a apuração, ela vai ajudar não só a fazer a diferença de um jornalista para outro, ou na qualidade do conteúdo que um jornalista e outro produz, mas também é a apuração que vai distinguir o conteúdo jornalístico de um conteúdo de fake news.
Isso.
Porque para você produzir uma fake news, basta você ter uma ideia sobre alguma coisa, uhum, e criar uma certa coerência naquilo que você está escrevendo. Jornalismo, não. Quando a gente for discutir lá, vocês vão se deparar lá com a discussão sobre o que é a verdade no jornalismo, a coerência, ela basta para ficção, por exemplo. Uma narrativa ficcional coerente te convence. No jornalismo, não. Não basta coerência. Você tem que ter apego aos fatos, apego à verdade. E aí, para isso, você precisa de apuração. Então, só para dar o meu pitaco aí na resposta espetacular da Angela.
E na provocação do Zé Renato, que ó, conheço, mas já te considero, hein, Zé?
Tá, e aí, Guilherme, então, não sei se tem mais questão aí.
É isso, né, meu cara? Estamos já com o tempo estourado aí, Nori. Uhum. Bastante participação, mas infelizmente não dá para a gente ler todas, né? Todos os comentários, tem muita participação. Depois, Angelina, Mauri, também vamos dar uma olhadinha com calma nos comentários, mas não dá para ver tudo, infelizmente. Mas queria agradecer demais a participação do pessoal. E eu não conheci a Angelina pessoalmente, né? Eu conheci o trabalho dela, tinha lido algumas coisas dela, mas eu fiquei assim, impressionado com a velocidade de raciocínio dela, né? A exposição de uma série de exemplos aqui, de referências importantes para a profissão. Então, eu acho que abrilhantou bastante o programa e foi bem interessante, foi uma baita aula para todo mundo, certamente, né, Maurício?
Sim, e quem puder participar dos congressos da Abrage, esse ano, naturalmente, o calendário vai mudar em razão da pandemia, né? Não sei quando vai ser. Sei.
Setembro.
Todos os anos, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo faz um congresso que eu acho que vai para a 18ª edição, 17ª, não sei qual exatamente a edição, que é um espaço de aprendizagem incrível, e ali vocês vão poder conhecer pessoalmente a Angelina.
Ai, tem
não
que
importa.
Claro, né?
Aí,
se você não fizer selfie, você não esteve no congresso.
Aí o José Renato vai poder conhecer lá, Angelina, pessoalmente. Renato. Vocês vão perceber. Se vocês...
Mas esse ano, viu, Maurício? Esse ano o Congresso da Brage, a Angelina pode confirmar, vai ser virtual, né? Não vai ter o
físico, né? Vai ser virtual. Por conta da pandemia, vai ser virtual, tá? É, a gente deve soltar no próximo mês já a grade, como é que vai ser direitinho, a gente já está formatando tudo isso. Vão ter novidades que eu não posso revelar, não posso adiantar aqui, não vou dar spoiler, tá? Mas eu realmente espero encontrar todo mundo no próximo presencial para a gente fazer aquele encontro que a gente sempre faz, Mauri, aquelas fotinhas, porque eu sou a louca da selfie, todas as selfies eu faço. E eu queria, olha só, Guilherme, agradecer demais o convite. A gente só se conhecia por e-mail, né? Isso é legal. E é interessante isso quando a gente começa a se ver e falar. Foi um prazer enorme. Agradecer a todo mundo que entrou, que falou e tal. Mauri, você sabe que você está no meu coração. A gente já se conhece há 150
igualmente.
Anos, entendeu? Então é muito legal. E é sempre bacana a gente ter um espaço para a gente conversar e trocar ideias sobre a profissão, né, sobre o ofício que a gente tem dentro da sala de aula também, que é a gente compartilhar e repassar, né, as oficinas que a gente participa pelo, né, para cima e para baixo. É sempre um prazer. Eu acredito no jornalismo, eu acho que é a melhor profissão do mundo, vivo falando isso o tempo todo, é a melhor profissão do mundo, sim, entendeu? Durma com isso. Eles que lutem para provar que tem outra profissão melhor. É, e acho que é um desafio que a gente está vivenciando, mas é um momento para a gente aprender muito. Quando a gente chega, depois de 150 anos que a gente já está nesse ofício, eu todo dia estou aprendendo, todo dia. Quando, eu vou confessar aqui uma ignorância, quando o Felipe Neto falou do Minecraft, eu falei assim, que diabo é Minecraft? Lá fui eu, que diabo é Minecraft, gente, que ele está falando? Aí eu falei assim, é um Lego virtual. Aí eu já joguei logo, é um Lego virtual, entendi. Ah, igual o The Sims, igual não sei o quê. Poxa, que interessante, que bacana. Isso, e o uso que está fazendo disso na escola, as crianças aprendendo a forma como alguns governos também, parece que a Dinamarca usou isso para fazer uma coisa virtual do próprio país. Eu falei assim, olha só, tudo tem uma utilidade bacana. Então, eu aprendi uma coisa nova que eu não sabia. Não sabia, não tinha a menor ideia. Então, eu acho que se a gente tiver curiosidade de estar sempre aprendendo e estar sempre parando, encontrou com o Mauri, disse assim, Mauri, como é que você fez aquela matéria? Me conta aí. E aí ele vai te ensinar alguma coisa, você vai aprender alguma coisa. É não perder a oportunidade quando encontrar com as pessoas, de perguntar. Não fique tímido de chegar até e mandar um e-mail. Por favor, vem cá, me tira uma dúvida disso. Porque eu acho que se a gente não se conversar e a gente não repassar o pouco que a gente sabe, aí a vida realmente não tem muita graça, não, entendeu? Então, quem está entrando na profissão é legal, a gente tem desafio, a gente sempre tem desafio. Nunca foi tranquilo, tá? Mas agora está bem puxado, mas a gente continua, né? Então, não desistam. Vale a pena, sim, jornalismo de qualidade, a gente precisa de bons jornalistas. Falei demais. Nossa, hoje eu tô...
Não, nossa, você sempre fala...
Pra cacete com a minha... Ah, Mário, ó, bem. Invejei o Mário, mostrei a minha carequinha também.
Ângel, obrigado de novo aí. Nossa, foi espetacular. Basta a gente ver os comentários aí das pessoas que participaram. Sim, todo mundo ficou maravilhado. Você é uma pessoa maravilhosa, então costuma maravilhar todo mundo pela pessoa que você é e pelo conhecimento que você tem. A gente agradece demais aí, enriqueceu bastante o nosso programa, as discussões que a gente se propôs a fazer. E quem sabe mais à frente, né, a gente faça uma nova versão, porque tem um tema que a gente nem acabou nem abordando, que é o projeto Tim Lopes dentro da Abrage, né?
É verdade, é verdade.
É, mas aí foi uma falha minha, porque eu fui engatando outras questões.
Ah, e a gente começou puxar a conversar isso. E a gente enlouqueceu e ficou falando de outras coisas, mas é assim mesmo. Mas, ó, o programa Tim Lopes é um negócio bacana, a gente tem um
vídeo antigo.
que já está rolando no YouTube. Vai lá, dá like, compartilha, dá uma moral para a gente. Enfim, aí a gente pode voltar num outro momento para falar sobre isso, do que está acontecendo no Brasil profundo, Brasil da fronteira. Puxado, o negócio está puxado.
Então, Anjo, obrigado novamente.
Obrigadíssimo.
De coração mesmo. Beijão.
Obrigado, Guilherme.
Valeu, valeu, Angelina. Valeu. Só lembrando, pessoal, que o programa, quarta-feira que vem, estamos aqui de volta, 1:30 PM, de novo, uma pessoa especial aqui para bater um papo. E quem quiser o certificado de horas complementares, o link está aqui na lista, ou a palavra-chave é apuração, tá? Então, é importante preencher, o link fica aberto até 3 horas, que é para quem estava assistindo aqui o evento. Valeu, pessoal. Até mais.
Valeu. Tchau.
Tchau.
Contra-informação. Um debate sobre os bastidores da mídia.